A gente vai com o doutor José Carlos Dias, ele dá sua mensagem no dia do advogado, ele que está conosco, não pôde estar presente, mas está aí pela nossa linha aqui para falar desse dia do advogado, parabenizando a todos. É isso, doutor, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde, amigos, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer enorme estar aqui novamente, falando principalmente nesse nosso dia dos advogados. Quero aqui cumprimentar a todas as advogadas aí presentes com você no estúdio, que falará também sobre o nosso dia, mas sobre a ação da OAB nesse agosto lilás. E quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar a todos os amigos, a todas as amigas advogado pelo nosso dia. É um dia de luta, é um dia dessa classe, dessa profissão que é essencial à administração da justiça. Eu tenho muito orgulho, Oswaldo, muita satisfação em ser, primeiramente, em ser advogado e hoje estar à frente da nossa subseção. Então eu quero aqui congratular com todos os colegas advogados, todos os amigos advogados, porque não são somente colegas, mas são amigos pessoais meus, pelo nosso dia, por essa data tão importante.
Tá certo, doutor. E obviamente, né, os nossos, hoje nós temos que 160, mais de 160 né, advogados que compõem a nossa OAB subseção aqui, né, fazem um trabalho em toda a nossa região. E é sempre importante a gente precisar que o trabalho do advogado é fundamental para você garantir os seus direitos, né?
Hoje, Oswaldo, nós contamos com 318 advogados inscritos na nossa subseção de Bandeirantes. Estamos com um número hoje de 318 advogados inscritos. É uma subseção grande, de respeito, muito valorizada dentro do sistema OAB. Nesse final de semana nós tivemos aqui um evento destinado a congraçamento, a confraternização da advocacia, onde tive o privilégio de receber a presença do nosso presidente estadual, Luiz Fernando Casagrande Pereira, do nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Dr. Fernando Estevo Deneca, onde pudemos ter uma confraternização com os advogados que estiveram presentes lá, num evento muito bonito.
Legal, doutor. Parabéns e parabenizando o senhor, parabenizamos a todos os advogados aí da nossa cidade, da nossa região, que é extensa e através que é extensivo também a todos os nossos advogados do estado e do país.
Muito obrigado e obrigado a você, Oswaldo Navarro, a Rádio Cabiúna, por dar essa oportunidade e por essa sempre valorização dos advogados. E nossas diretora Esther, nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, doutora Alessandra, tenho certeza que está aí com você nesse evento e nos falará muito bem sobre esse evento.
Valeu, doutor. Obrigado. Está aí o doutor José Carlos Dias falando conosco, que é presidente da OAB Subseção de Bandeirantes. Agora nós vamos falar com a doutora Alessandra, que é a Alessandra dos Santos, que é, não é a diretora, não é, vamos dizer assim, da subseção de Bandeirantes, presidente da Comissão da Mulher, para dar mais detalhes de como é que é esse agosto lilás, o que é que tem que ser feito, como é que está esse trabalho sendo desenvolvido, porque a gente vê a cada dia que passa, parece que cada dia que passa, né, as pessoas falam, mas todo dia tem bronca, infelizmente, de respeito à mulher, mas eu acho que isso é mais pela divulgação, né, que antigamente as mulheres acho que tinham um pouco mais de medo. É isso, doutora, boa tarde.
Boa tarde. Gostaria de desejar uma boa tarde para todos os ouvintes da Rádio Cabiúna e quero agradecer o convite do nosso radialista Oswaldo e da Rádio Cabiúna para estarmos aqui falando de um tema tão importante que é o Agosto Lilás. Gostaria de explicar qual que é a função da Comissão da Mulher Advogada da OAB Subseção de Bandeirantes. A comissão, ela tem um papel muito importante, né, em atuar no bem-estar, né, das mulheres advogadas e principalmente também trabalhar em benefício de toda a população, especialmente das mulheres, né, por meio de ações, de orientação, de informação e conscientização, né, sobre os seus direitos. Nós estamos, né, com esta campanha ativa do Agosto Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Então, durante todo esse mês, Nós estamos buscando ampliar, né, este diálogo com a sociedade, né, informando aí nos nossos canais, né, no Instagram, nas redes sociais, informando aí as mulheres o que é a campanha, os diferentes tipos de violência, né, que a violência ela não só é somente física, mas ela é psicológica, sexual, moral e patrimonial. Né? E sobre a importância também da Lei Maria da Penha, né? Que é um marco aí na proteção e no combate à violência doméstica. Então, nesse mês, nós estamos desenvolvendo algumas ações, né? Que são as publicações nas redes sociais com conteúdos informativos e educativos, né? Sobre o Agosto Lilás e os tipos de violência à mulher e à Lei Maria da Penha. Nós temos também parcerias muito importantes com o município, juntamente aí com a Procuradoria da Mulher do município e do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e outros órgãos, né? Que inclusive nós estamos participando agora neste sábado, junto com estes órgãos, né? De uma blitz de conscientização que vai ser ali em frente à Pernambucanas, neste sábado, a partir das 9 da manhã, né? E nós estamos também organizando junto com essas entidades locais uma palestra, né, que será aberta aí a toda a população com caráter informativo, né? Então, brevemente divulgaremos aí o local e a data, né, para toda a população que ela possa participar. E o nosso objetivo único é realmente conscientizar, orientar e proteger, né, cada mulher ali, que ela saiba reconhecer os sinais de violência e conheça seus direitos e saber onde buscá-los.
Bom, aproveitando, nem parabenizamos o advogado, parabenizamos o doutor, esquecemos o advogado, o dia dos advogados. Mas depois a gente fala sobre isso, porque é importante a gente frisar nesse Agosto Lilás. A doutora Ana Paula da Silva, que é a secretária da Comissão da Mulher. Hoje está mais fácil, não está? Como é que está a situação?
Boa tarde a todos que nos ouvem, né, pela Rádio Cabiúna. A Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2006, né, e foi uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, uma mulher que sobreviveu a duas tentativas de feminicídio pelo marido e ficou paraplégica. O caso dela levou o Brasil a ser condenado internacionalmente por não proteger o direito das mulheres, e desde então essa lei ela tem salvado vidas. E aí a maioria das pessoas perguntam, né, o que é essa Lei Maria da Penha? Ela é uma lei que protege mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. E é importante dizer que essa violência, como a doutora Alessandra falou, né, ela pode ser de vários tipos. Tem a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. E quem pode pedir a proteção? Qualquer mulher, independente de idade, a classe social ou o estado civil, o agressor, ele pode ser o marido, o namorado, um ex, parente, qualquer pessoa com quem tenha ou tenha tido vínculo afetivo.
Agora, passando agora para agora sim, para a doutora, que é de viagem, que é diretora, né, da associação. Vamos dizer assim, as vítimas hoje, são mais as da baixa renda que são mais afetadas, ou isso é simplesmente para inglês ver que, na verdade, afeta todo mundo? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Agradeço o convite, primeiramente, estarmos aqui presentes. Eu sou, sim, diretora da Jovem Advocacia da Subseção de Bandeirantes, e também como mulher participo juntamente com a doutora Alessandra. Temos muito orgulho da bandeira que levantamos dentro da OAB, e sim, atualmente a Lei Maria da Penha, respondendo de uma forma mais completa o que o senhor havia mencionado na primeira pergunta, a Lei Maria da Penha trouxe sim benefícios que são usados na prática dentro do processo penal para defender direitos e garantias das mulheres. E atualmente essa lei ela é usada de forma que abrange a todas as mulheres, independente de sua classe social. É óbvio que mulheres de classes sociais mais altas, muitas vezes nós temos assim uma dificuldade dessa, digamos assim, de ser público essa situação que a mulher passa. Porque os processos dentro do direito penal da Lei Maria da Penha ocorrem em segredo de justiça. Então, mulheres com mais condições financeiras, de forma, digamos assim, a consequência que elas sofrem da violência, né, contra a mulher, elas conseguem, digamos assim, desmistificar de uma forma não tão pública quanto às vezes acontece nas mulheres com uma renda menor. Mas sim, a lei serve tanto para as mulheres de alta renda quanto de baixa renda, e atualmente nós vemos que com a Lei Maria da Penha e com trazendo mais gravidade para o crime contra a mulher, tem sido sim uma forma de, prevenir que não venha acontecer. E caso aconteça, aqueles que praticarem um crime contra a mulher sejam punidos de forma mais eficaz e grave, digamos assim.
Uma abrangência para todos. Como é que vocês encararam a situação de nós termos aí, sendo uma das cidades que mais teve crimes no ano passado, ano retrasado, e esteve dentro da prioridade do governo do estado a nível de segurança, principalmente pelos homicídios que nós tivemos aqui? Como é que vocês encaram isso, vocês como advogados que vivem no dia a dia? É um triste fato, né, para a nossa cidade e para a nossa comunidade, né?
Olha, realmente é muito triste, é lamentável. Só que assim, a luta ela não pode parar, né, Oswaldo? Então assim, incansavelmente, a Comissão da Mulher Advogada, nós como as mulheres, como advogadas, mãe, enfim... juntamente aí com a comissão, né, da advocacia iniciante, com a doutora Esther, né, muito ativa em todas as ações, assim, a luta é incansável, é muito triste, é lamentável, só que a gente tem, né, que a nossa missão, ela vai persistir por muito e muito tempo. Então, a luta é incansável mesmo, estamos aí e...
Agora, quanto à violência da mulher, o que é que pode se dizer? Além dos alertas que se pode se fazer, o que é que mais a gente pode colocar diante? Olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, mas às vezes o medo acaba impedindo e, infelizmente, esse medo acaba pela dependência de cada uma delas.
Oswaldo, a mulher que for vítima, hoje, ela pode ir até a delegacia, procurar o Ministério Público ou mesmo acionar a Polícia Militar pelo 190. Existe também o telefone 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. A Lei Maria da Penha, ela garante que até em 48 horas o juiz decida sobre as medidas protetivas. Essas medidas podem afastar o agressor, proibir qualquer contato e suspender o porte de arma e garantir a segurança à vítima.
Agora, e aí onde entra vocês nessas medidas protetivas? Onde entra o advogado? Onde entra o trabalho que vocês desenvolvem?
Só uma observação, Oswaldo, que eu acho interessante trazer, que o crime contra a mulher, pela Lei Maria da Penha, ela é incondicionada à representação.
Sim.
Ou seja, a vítima, ela, se acontecer o crime ou alguma dessas agressões psicológica, moral, patrimonial, sexual, enfim, física, não necessariamente precisa ser só a vítima a denunciar. Então fica um alerta também para a sociedade como um todo, que briga de marido e mulher se mete a colher, ainda mais se existe crime envolvido. Então, se um vizinho ouvir, se um filho escutar, se, digamos assim, um pai, uma mãe quiser denunciar, o crime é incondicionado. A denúncia vai acontecer, vão ser feitas as investigações e o agressor vai ser responsabilizado.
E aí aonde entra vocês? Isso, nas ações judiciais.
Isso. Aí, na medida protetiva, o advogado tem essa função de acompanhamento. Então, a Lei Maria da Penha, ela prevê, há também dentro da lei, que a vítima, ela é obrigada a ter um acompanhamento.
Sim.
Certo? Então, assim, não são em todos os crimes que a vítima tem um advogado próprio para acompanhar ela no crime. Na Lei Maria da Penha prevê essa possibilidade. Então, vai ter um assistente de acusação, que é um advogado, que vai poder acompanhar o caso e orientar a vítima, seus familiares, e também, caso tenha o descumprimento da medida protetiva, o próprio advogado pode manifestar no processo e com isso vai ser feito, porque hoje em dia, né, a quebra da medida protetiva é circunstância que encarreta na prisão preventiva do acusado, porque ele está descumprindo a medida protetiva. E o próprio advogado pode manifestar para que o juiz decrete essa prisão preventiva por conta da quebra da medida protetiva ou até o advogado fazer o pedido no processo da medida protetiva.
Agora vamos dizer assim, ali os direitos de cada um, principalmente, vamos colocar aqui, até eu vi, nem vou entrar em algumas coisas que estão colocando ali, porque a gente está aqui para, vamos dizer assim, orientar as mulheres e falar desse agosto lilás. Mas uma situação me chama curiosidade. De repente, há essa violência, há um fato consumado, há essa medida protetiva. Como é que ficam os filhos? O pai não pode ver a criança? Como é que fica a situação diante dos filhos nesse momento? né? Já que é uma pergunta até que acho que vem no dia a dia para vocês, né?
Sim. Então, Oswaldo, no caso, às vezes as mulheres têm medo das medidas protetivas por perder a casa ou perder os filhos. Pela Lei Maria da Penha, mesmo que, vamos supor, entrar num regime aí de casamento, que a casa era do marido e tudo mais, ele vai ser obrigado a deixar a casa com os filhos, né? Os filhos vão ficar com a mãe, e já tem casos na nossa comarca de que a guarda é fixada definitiva e unilateral para a mulher por conta das agressões sofridas pela mulher. Então, assim, é óbvio que não vai ter, né, uma alienação parental, porque também é crime, mas a mulher fica com a casa e fica com a guarda definitiva dos filhos. E o agressor, né, o marido, o namorado, enfim, o companheiro ali, se for comprovado mesmo essa situação toda e, né, for concedida a medida protetiva, ele é obrigado.
Assim, visitar os filhos, como é que ele faz?
Aí, no caso, teria que ter uma, digamos assim, uma mediação de uma terceira pessoa entre os filhos. Ele poderia, digamos assim, talvez ir até a casa, pegar os filhos, mas não adentrar ao local, não ter contato visual com a mulher. Então, digamos assim, a mulher fica ali esperando as crianças na área da casa, até o portão. A hora que chega ali, já pega a criança e segue. Então, assim, para isso também que a medida protetiva serve para, digamos assim, num processo como um todo, definir. Olha, de tal dia, de tanto em tanto tempo, então a cada 15 dias, o pai vai lá buscar as crianças. Aí, em tal horário.
Aí essa medida de 500 metros longe, aquela coisa toda, ela é invalidada nesse momento dele pegar a criança ou não.
Isso, aí nesse momento não estaria tendo uma quebra da medida. Teria uma quebra de medida se ele tentasse entrar na casa, ou tentasse falar com as mães das crianças, ou de alguma forma visualmente ameaçar, ou fazer algum gesto ameaçador contra essa mulher, ou ter um comportamento ali de gritar agressivo na porta da casa. Daí seria a quebra da medida. Tá, e buscar as crianças, não. Daí desde que não entrasse na casa.
E o trabalho de orientação que vocês hoje colocam para as nossas mulheres, que é que vão colocar assim para elas poderem estar atentas e criar coragem, porque às vezes há esse problema da falta de coragem de muitas delas.
Então, Oswaldo, eu até faço o convite para toda a população, né? A Comissão da Mulher Advogada agora ela está ativa nas redes sociais. Nós criamos um Instagram, que é o @cmabandeirantespr, tá? E lá no nosso canal nós estamos divulgando, né, especialmente neste Agosto Lilás, todas as informações de como você saber identificar, né, os tipos de violência, você realmente ter a conscientização que você está sofrendo violência, porque muitas mulheres às vezes não se diagnosticam com com essa violência que ela está sofrendo, né? E saber onde buscar essa ajuda, né? Que caso alguma amiga saiba, né, um familiar saiba, né, que a pessoa, que a mulher está sofrendo violência, ela pode denunciar no canal, né, que é através do telefone 180, né, a mulher que está sofrendo violência, ela pode procurar ali uma delegacia, né, para orientação. Nós temos também em nosso município aqui a Procuradoria da Mulher do município, o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, onde elas podem estar buscando, né, ajuda, orientação e até um acompanhamento, né? E o mais importante é a mulher, ela tem essa conscientização e essa orientação e saber se proteger contra todo tipo de violência, né, a elas.
Doutora Ana, aqui no nosso município, que é o que mais se apega, além daqueles crimes que a gente tivemos aqui em 2023, que foram dois ou três que nós tivemos, né, de feminicídio, e levou a gente àquele patamar, né, a nível de estadual. O que mais, se chega, assim, vamos dizer assim, ao conhecimento de vocês? É mais agressão física, moral? O que é que mais aparece hoje?
Olha, geralmente é o crime psicológico, né? A brincadeira disfarçada, e o moral também, né? A calúnia, que prende bastante a mulher no parceiro e acaba prolongando essa situação por vários anos.
Porque na parte física e a polícia entra. Agora nessas partes aí entra o trabalho da advogada, né?
Isso. Tem casos que chegam no escritório que, como eu faço crime e família. Então, assim, meio que vincula muito essas duas realidades. Então, assim, chega no escritório essa situação de que muitas vezes está tendo divórcio por conta dessas agressões, dessas situações que as mulheres passam, e elas não sabem como relatar isso, não sabem como, digamos assim, documentar, ter provas, ter condições de comprovar que, por exemplo, o parceiro ameaça de sequestrar os filhos, embora com os filhos e nunca mais ela vai ver os filhos, que se você largar de mim você não vai ter nada. E assim, é como a doutora Ana Paula disse, começa ali numa brincadeira velada, aí vai numa ofensa, daqui a pouco se coloca numa situação que a pessoa não está tendo liberdade para ir trabalhar, porque muitas vezes a gente não sabe, mas o meu marido não aceita que eu trabalhe fora de casa. Isso é uma violência patrimonial. Então, assim, existe muito essa questão de que as mulheres não sabem e só descobrem quando chega ao extremo ali de procurar um advogado, às vezes para pensão, para os filhos, ou até por um divórcio, para dissolver uma união estável, e aí ela passa a entender a realidade que ela estava vivendo dentro da casa. Mas a Lei Maria da Penha, destacando aqui, ela traz a força probatória na palavra da mulher. Então, o que a mulher fala, os relatos que ela traz, tem muita força dentro do processo penal da Lei Maria da Penha.
Você tocou numa coisa, uma união estável. A união estável não precisa estar no papel, né?
Não.
Porque às vezes a mulher diz, eu não tenho nada no papel, não tenho nada, mas eu estou numa união com o cidadão já faz 2, 3, 4 anos. E acaba entrando nessa violência física. Aí é um problema sério, né? Que às vezes é...
Isso, e assim, por exemplo, quando você procura um advogado, porque às vezes a gente escuta algo no Instagram, no Facebook, mas como advogado, que nem a gente tem os advogados dativos na OAB, então se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, ela pode pedir um advogado do Estado, que a gente conhece, né, comum na sociedade, e aí vai orientar nesse sentido. Olha, você tem fotos com ele? Vocês passaram o final do ano junto? Como é que é a família? Vocês moram juntos, o vizinho vê vocês juntos. Então, assim, não necessariamente a gente precisa estar no papel essa união estável.
Mas ela tem direito, o mesmo direito de quem está na união estável, né?
Todos os direitos.
Todos os direitos.
É porque a partir do momento, quanto tempo é a união estável? É a partir de quanto? Não sei se lembra agora, A partir de 2, 3 meses, 2, 4 meses, 1 ano? Tem algum prazo limite ou não?
Não, Oswaldo, na verdade, o Código Civil que trata sobre a união estável ali, ele determina que a partir do momento que um casal determina que vão se unir para constituir família, ter vínculo, morar junto, já entende como união estável. Mesmo que isso, vamos supor, eu e meu namorado, a gente decidiu morar junto há 1 mês. Esse 1 mês que está junto já tem intenção de constituir família, já tem a divisão ali do dia a dia do lar. Então, mesmo sendo um curto período, o Código Civil já entendeu que não importa muito esse tempo. Só a intenção de estar junto, de ter uma família, de já estar dividindo o dia a dia numa casa, enfim.
Para aqueles que não vivem junto, o namorado da namorada também existe, a Maria da Penha abrange isso também.
Sim, a Maria da Penha também tem para namorado, para irmão, para pai. Então, a Maria da Penha não é só para a situação de marido e mulher. Teve uma situação que eu passei como advogada dativa, que a gente entrou com um processo, eu estava acompanhando pela vítima, em que ela sofria algumas agressões por parte do padrasto. Então, serve também nessa relação aí, na verdade, a violência doméstica e familiar. Então, tudo aquilo que envolve, que diminui a mulher, mesmo sendo marido, esposo, ou namorado, ou irmão, ou pai, cabe às medidas da Lei Maria da Penha.
Bom, alguma coisa mais que vocês queiram colocar, Ana, Alessandra, enfim, aqui dentro do Jornal Operação Cidade, para os nossos ouvintes nesse momento?
Eu gostaria de deixar aqui o meu recado final para todas as mulheres. Se você sofre ou conhece alguém que sofre violência, não se cale. Ligue 180 ou, em caso de emergência, 190. A denúncia é o primeiro passo para quebrar o ciclo da violência. A Lei Maria da Penha é um escudo legal, mas ela só funciona se for usada.
Doutora Alessandra.
A Comissão da Mulher Advogada, ela está prontamente aí para ajudar, né, todas as mulheres, né? Nosso papel fundamental é de conscientizar, orientar e proteger as mulheres, né? Então, por isso que eu fiz esse convite tão especial a toda a população, especialmente as mulheres, para seguirem, né, as nossas redes sociais, o Instagram da Comissão da Mulher Advogada, que semanalmente nós estamos postando conteúdos relevantes, de grande ajuda aí a todas as mulheres vítimas de violência.
Doutora Esther, mais alguma coisa sobre a violência da mulher?
É só isso, seu Oswaldo, agradecer aí, porque é um tema delicado, mas tem que ser trabalhado. Anualmente, nós vimos que a sociedade ela vai se desenvolvendo e mudando. Então, a lei precisa acompanhar isso. Então, a Lei Maria da Penha foi criada em 2006, mas até hoje ela já sofreu muitas alterações, porque foi necessário a adaptação e a adequação real para a nossa sociedade, para que a sua eficácia fosse concreta na sociedade. Então, é um trabalho que temos que fazer de forma árdua, frequente, para que não caia no esquecimento e que possamos adaptar da melhor forma possível para aplicar na nossa sociedade.
Bom, agora, como advogados que vocês são, hoje é o dia de vocês, né? Mais uma vez, parabéns. O que é que vocês têm a dizer sobre essa empreitada que é o dia a dia na lida, né? Porque cada um tem a sua lida, né? O trabalhador lida com a enxada, vocês lidam com os livros.
Verdade, Oswaldo. Eu trouxe aqui só um gancho. E eu estou muito feliz de partilhar esse momento com a doutora Ana Paula e a doutora Alessandra, porque nós somos mulheres, nos apoiamos. Eu e a doutora Alessandra, eu como diretora da Jovem Advocacia e presidente da Comissão da Advocacia Iniciante, juntamente com ela, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, nós temos batalhado bastante aí juntas.
Bastante.
Para a gente trazer o melhor para os nossos advogados. E também é muito importante a gente estar aqui tendo esse momento de representatividade, três mulheres, podendo falar num horário, né, da Cabiúna, que a gente
conhece. Nobre, né, que toda a população está atenta ouvindo.
Verdade. Então, assim, agradeço mais uma vez, agradeço as minhas amigas e colegas de profissão. E eu quero até destacar que a gente, como mulher advogada, é muito gratificante nós conseguirmos esse reconhecimento. Porque se nós pararmos para pensar, no Brasil, a primeira vez que se falou em advogados formados no Brasil foi com o decreto de Dom Pedro em 1827. E a primeira mulher advogada só conseguiu tomar posse no estado do Rio de Janeiro em 1906. Então, foi aí praticamente, digamos assim, mais de meio século para a gente conseguir ter uma mulher advogada. E o número de mulheres advogadas está crescente a cada ano. Fico muito feliz com isso. E trazer essa importância, né, do advogado para o nosso dia a dia. Quando nós pensamos em advogado, nós temos que entender que o advogado é a ponte da sociedade com o judiciário. Então, o judiciário é um dos três poderes que nós temos e, segundo, né, o nosso artigo 133 da Constituição, o advogado tem papel essencial na administração da justiça. O que isso significa? Que sem o advogado, a sociedade não teria meios para chegar até o judiciário, porque só o advogado pode propor uma ação, pode entrar com uma ação representando os interesses daquele cidadão, e também é a nossa ponte com os promotores, com os juízes, que é nesse momento, né, com o advogado, que nós vamos ter a oportunidade de lutar pelos nossos direitos e tentar diminuir as injustiças e as diferenças sociais que existem hoje em dia no nosso país.
Para Alessandra?
Acho que a doutora Esther deixou bem explanado aí, né, o papel do advogado, né, na sociedade. Reitero tudo o que ela disse, nós somos indispensáveis, né, na justiça aí, em atuar em tudo que a população necessita e precisa aí, né, juntamente no poder. E muitas vezes nós nos deparamos com muitas injustiças, né, porque nós somos advogados de meio e não de fim, né, então nem sempre a gente tem um resultado esperado, porque aquele processo ele é jogado ali por uma outra pessoa. E nós, incansavelmente, com todo zelo, dedicação e muitos estudos, estamos ali até o fim pelos direitos aí da população.
Doutora Ana?
Bom, primeiramente quero agradecer, né, mais uma vez a oportunidade, as doutoras que são presentes. E nesse dia do advogado, a gente celebra a força, a coragem e a inteligência das mulheres que transformam justiça em realidade.